aí.
Pode sentar.
Maravilha.
Senta um minutinho.
Ó, atenção, bom aqui, dia. Só um minutinho, gente.
PJ está a algumas horas da gente aqui, tem algo para trazer. Eu falei para ele, PJ, legal. Você e o João trazerem aí o coração de vocês, mas é também a chance de vocês receberem um pouco do que tem acontecido aqui. Está me ouvindo bem, PJ?
Muito bem. Aqui a gente está ouvindo vocês tão bem que só falta sentir o cheiro. Mas ainda bem que não dá para sentir o cheiro, porque senão ia gerar inveja em vocês. E inveja não é de Deus. Levanta a tampa aí, porque sabe o que é? Aqui, ó, a gente está na casa do João Martins, meu irmão. E aqui na casa do João Martins, eu vou falar um negócio para vocês. Então, está todo mundo aqui. Rafael, está aqui o Marcos, família toda, o João. O João está igual eu aqui, como diz o caipira mineiro aí, babando colorido, que a casa está cheia de neto. Está aqui Aninha, o Neemias, a pastora Lana, está todo mundo aqui. Ali, ó, dando suporte a tudo isso. Deixa eu inverter, que eu quero inverter esse negócio aqui. Opa, vai lá. Aí, ó, pronto, aí está todo mundo, Daniel, todo mundo, Laiana, olha lá, Vitinho, lá no fundo a família toda, lá, ó, a Isabel lá, incansável Isabel. Tá bom, então, o nosso empenho aqui, porque a mesa está servida e a gente não quer ser deselegante, viu, Cláudio? Então, era mesmo assim, para levar o nosso abraço diretamente dessa mesa para essa mesa. Queria oportunizar para o João aí, né, dar um abraço dele.
Um abraço para todos os irmãos. É com saudade que nos lembramos sempre de vocês. E em breve estaremos aí, eu e a Isabel, em novembro. Temos uma agenda e acreditamos que é uma agenda acima de tudo de Deus. Então, um beijo para todos. E podemos combinar uma bacalhauzada lá.
Com certeza. Rafael está aqui, dá um abração aí, 90, Europa, tudo junto, e cumprimentando os irmãos do Eduardo.
Abração, queridos. Bom poder estar junto aqui um pouquinho, na mesa, um lugar que traduz tanto o que a gente crê. Né? Então, um abraço para vocês.
E, Cláudio, eu vou fazer uma coisa aqui, para ser bem profética desse momento, já que vocês estão falando aí diretamente dessa mesa, quem vai dar graças pela nossa refeição aqui é você. Então, você ora agradecendo o pão que a gente vai repartir, porque não tem forma melhor de significar esse pão no seu sentido espiritual, profético, de mesas que se unem, ligando os continentes. Então, por favor, agradeça a nossa mesa, nesse momento de mesa e de almoço aqui, por favor.
Cláudio, um abraço.
Abraço, João, Cláudio. Abraço, Rafa. Bom mais ver vocês. Vamos orar, todos nós. Deus amado, obrigado. Essa é uma imagem que representa muito. Essa é a imagem que reflete os nossos corações. Antes de mais nada, nossa gratidão, nosso louvor. Nós nos assentamos à mesma mesa. Ao longo de todo esse mundo, uma mesa se fez e o Senhor colocou uma cadeira para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por fazer parte dessa mesa. Que o Espírito que sai lá da casa do João nos abençoe aqui. E que o Espírito que sai aqui do Alfamol os abençoe lá, com a convicção de que somos família do Senhor, adotados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, para proclamar todas as virtudes que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Irmãos, então licença que a gente vai repartir o pão, enquanto vocês também vão repartir o pão aí com os irmãos aí, tá bom? Forte abraço para todos, fica na paz, gente.
Amém.
Bom dia, família. É, dia 29 agora de outubro, nós teremos nosso encontro da família Sal da Terra. Será no domingo, nós faremos um almoço ali no Laguna Gastrobar. Teremos o culto, né, com a presença do Paulo Júnior. Teremos uma peça de teatro, recreação para as crianças e uma deliciosa feijoada. Então, a gente quer convidar toda a igreja. Os cultos acontecerão aqui, simultaneamente, não, né, não serão cancelados aqui. Mas quem quiser optar estar com a gente lá, vai ser um tempo bem precioso. Os ingressos estão sendo vendidos ali no fundo, tá, comigo ali. E é isso. Estou todos convidados.
Obrigado, Débora. Gente, hoje quem vai compartilhar aqui é o Rony. Vou estar aqui como apoio. Está aqui para dizer amém do lado dele. O Rony, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas vou reforçar. O Rony tem feito um trabalho nos últimos anos muito especial na área de psicologia. O Rony tem formação em psicologia. Um tempo atrás procurei o Rony e falei assim: Rony, eu estou com uma dificuldade tão grande de indicar um psicólogo. Pastor eu indico um monte. Então você podia voltar a esse lugar, né? Voltar a fazer o trabalho que você faz com tanta habilidade, com espírito e mais. Mas antes do Rony compartilhar aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que nós estamos vivendo. Eu não sei quantos de vocês perceberam. No último domingo, nós tivemos aqui o testemunho de uma família, testemunho de uma casa. Na primeira reunião, nós tivemos o testemunho do Sérgio e da Márcia. Não sei quantos de vocês estavam. No domingo anterior, na segunda reunião, nós tivemos o testemunho do Marcelo e da Poliana, da casa da Poliana e do Marcelo. No testemunho anterior, no testemunho da Poliana e do Marcelo, nós fomos abençoados com testemunho de uma casa que viveu muita coisa lá nos Estados Unidos, e uma delas foi atravessar um câncer sem diagnóstico positivo. A Poliana veio trazer para a gente aqui o testemunho de que ela foi sarada de um câncer. No domingo passado, nós recebemos aqui, fomos abençoados com o testemunho da Márcia, vivendo o problema renal crônico dela, e ela não foi sarada do seu problema. Ela está fazendo hemodiálise, está vivendo toda a realidade de quem tem que passar por isso. As duas casas foram curadas. Não necessariamente as duas pessoas foram saradas. E agora, nesse final de semana, nós estamos vivendo uma realidade que eu gostaria de aproveitar, porque é ensino de Deus para nós. Entre nós aqui, durante um tempo muito grande, esteve com a gente aqui uma família, a família da Aissa, do Luciano, com seus filhos, a Amanda, 19 anos, e acabou de fazer 20, e o Lucianinho. Tiveram junto com a gente aqui, viveram muito com a gente, a Aissa, inclusive, participou do Ministério Infantil. No entanto, toda a história deles foi nos Estados Unidos, eles têm cidadania americana, voltaram para lá, entenderam que a vida deles deve continuar lá. Sempre com a gente nas lives aqui, sempre acompanhando os cultos, sempre falando com os mais próximos. Há 7 meses, a Amanda recebeu o diagnóstico de um câncer que não tinha a menor possibilidade de tratamento. Ela estava no melhor centro do mundo, talvez, mas os médicos, que eram os melhores, inclusive, disseram: não tem nem o que fazer, você tem 7 meses de vida. 7 meses venceu. Mês passado. Ela viveu uma semana a mais. A Amanda não foi sarada, mas foi curada. De todas as agonias, de todas as dores, de tudo o que essa vida apresenta. Esse é um testemunho importante. Eu gostaria de convidar vocês para orar pela família da Amanda, orar pelos pais, orar pelos avós, orar pelo irmão. Mas eu acho que nós não podemos deixar uma oportunidade dessa passar nesse ciclo de testemunhos que nós temos recebido aqui, e não sermos abençoados por eles, em toda a sua forma. Uma das grandes questões na vida, à medida que nós vamos amadurecendo, uma das coisas mais importantes que todos nós precisamos aprender, e é isso mesmo, a expressão é essa, precisamos aprender, é que tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é isso? A gente aprende isso muito cedo, né? No entanto, isso não reflete absolutamente tudo. Eu vou repetir. Tudo o que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma lei simples, uma lei da vida, lei da semeadura e da colheita e tal. Mas isso não é a vida toda. Isso não cerca toda a vida. Se eu plantar trigo, eu vou colher trigo. Não vou colher abóbora, coisa mais lógica do mundo. Mas pode ser que eu plante trigo e eu chegue lá para colher e não colha. Isso é parte da vida. Também pode ser que eu plante trigo e a minha colheita naquele ano no ano que ninguém resolveu plantar trigo, só eu, foi a melhor da minha vida, a ponto de não caber nos celeiros que eu tinha preparado. As duas realidades existem. Na verdade, as três. Entendem? O livro de Eclesiastes, que eu quero ler uma parte aqui com vocês, é um livro que o judeu aprendeu a ler numa festa que eles chamam Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos. E, aliás, diga-se de passagem, até hoje, em São Paulo, a gente vê, na época da festa, aqueles judeus, alguns deles bilionários, passando uma semana dentro de uma barraca, dentro de uma tenda, vivendo ali uma semana. E, durante esse período, eles leem o livro de Eclesiastes. O judeu, o judeu ortodoxo, piedoso, ele indica a leitura do livro de Eclesiastes todas as vezes que a gente tem grandes sucessos na vida, ou grandes fracassos, as duas coisas valem. Mas o sábio diz assim, o escritor, o Coelê, exatamente aquela pessoa que representa o contrário de Jó, né? Jó foi lá para ver como é que estava a colheita dele e descobriu que não tinha nada. O Coelê é o contrário, ele foi lá para ver como é que estava a colheita dele e tinha muito mais do que aquilo que ele planejou um dia, nem cabia no celeiro dele. Mas ele diz assim, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. O escritor de Eclesiastes, ele nos ensina a respeito de uma divisão, o que está abaixo do sol e o que está acima do sol. O que está abaixo do sol é o que a gente costuma chamar de terra, o que está acima do sol é o que a gente costumou chamar de céu. O que está abaixo do sol, ainda não cheguei não, o que está abaixo do sol é aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos tocam. O que está acima do sol é aquilo que a gente acessa com a nossa oração. Mas os nossos olhos não necessariamente veem, e as nossas mãos não necessariamente tocam. Então, o escritor de Eclesiastes diz assim, ele vai percebendo coisas aqui debaixo do sol. Aí ele diz, percebi ainda outra coisa. Olha o que ele percebe. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. A todos. Isso é Bíblia. O tempo e o acaso afetam a todos. Acaso pode ser positivo, pode ser negativo, mas é acaso. O tempo é fácil, a gente olha no espelho e percebe o tempo passando. Então o tempo afeta a todos, mas o acaso também. Todos nós estamos submetidos ao acaso. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. É parte da vida. E aí o sábio diz assim, capítulo 7, diz assim, o dia da morte, presta atenção nisso, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Aí você fala assim, não, mas o cara está deprê, hein? O dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Não, presta atenção no restante. É melhor ir a uma casa onde há luto do que há uma casa em que há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Veja, ele está chamando a atenção para a gente o seguinte, permitir levar o seu coração aonde há luto pode nos ensinar mais do que permitir que o nosso coração viva só de festa. Não há problema em celebrar. O livro de Eclesiastes fala muito a respeito disso, de celebrar todas as coisas. Mas é melhor a casa onde há luto. Ele termina dizendo, o coração do sábio está na casa onde há luto, e não na casa onde há alegria. Por quê? Porque o luto pode nos ensinar. É isso. O luto tem o grande potencial de ensinar a todos nós. O luto tem o potencial de nos ensinar que há algo mais. O luto tem o potencial de nos confrontar com a eternidade. E enquanto nós estamos aqui, nós temos a chance de prestar atenção no que de fato tem valor e do que tem preço. São coisas bem diferentes. Então, nesse momento, antes de passar para o Rony aqui, eu queria fazer um convite. Eu queria que vocês orassem aqui junto comigo para abençoar a família da Amanda. A Amanda, usando a expressão que Jesus usa, está com ele no paraíso hoje mesmo. Mas nós estamos aqui. A família vai ter saudade, nós vamos ter saudade. Nós fizemos planos para os nossos filhos. os nossos planos. A família vai sofrer. Ótimo. Melhor a casa onde há luto. Porque aí nós temos chance de aprender o que tem valor e o que tem preço. Mateus, você pode orar em nome de todos nós aqui por essa família?
Amém. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante das tuas mãos, onde nós nos encontramos agora, Pai. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, entregues totalmente para ouvir o teu ensino, ouvir a tua voz. Nós oramos pela família da Amanda, uma jovem que passou por aqui, passou por essa casa, e o Senhor enviou para um outro lugar, uma serva do Senhor, cumpridora do chamado, do propósito dela. E a nossa oração é, do pouco que a gente já ouviu, é saber que, como Davi, ela deixou a marca na sua geração. Ela morreu cumprindo o propósito que o Senhor tinha na vida dela. Mas nós sabemos o quão difícil é a dor, o luto. Então nós oramos, Espírito Santo de Deus, traga consolo aos nossos corações, traga consolo ao coração da nossa família ali nos Estados Unidos. Obrigado porque nós somos família, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos de enviar um dos nossos aqui para também abraçar essa casa. Nós fortalecemos em espírito como família e todo esse processo que eles vão viver, muito além do dia de ontem, do dia de hoje, os próximos dias. E a nossa oração, Pai, como família, Sal da Terra, Alfamol, é que aquela família lá, no outro lado do nosso país, eles possam aprender a contar os dias, mesmo que sejam dias difíceis, aprender a contar os dias. E nos ensina também, Pai, com esse movimento, como o Cláudio bem nos lembrou, de tudo que nós estamos vivendo, esse rio, desde a semana retrasada, da semana passada, os testemunhos, os acontecimentos, o Senhor está nos empurrando para um lugar, nos impelindo para um lugar, e nós queremos aprender com isso, Pai. Seja o conforto, mas também seja a direção daquela família e das nossas vidas, essa nossa oração como família, nós fortalecemos, nós seguramos as cordas por aqui, Pai, em oração, em nome de Jesus, amém e amém.
Bom dia, irmãos queridos, que alegria estar aqui nessa manhã com os irmãos. A gente vai aprendendo como povo, como família nós somos interligados. E se nós tivermos sensibilidade à dor do irmão, por estar nessa interligação que nós somos, é a dor do corpo, então nós podemos aprender com ela. Não necessariamente sentir a dor dela, porque a dor dela é impossível sentir, só ela sente. Não tem como, né? Seria uma arrogância da nossa parte. Mas nós podemos ser sensíveis à nossa irmã e aprender com isso. Aprender coisas do tipo que a vida, uma das coisas, né, não está no nosso controle, as coisas não estão no nosso controle. Mas todas as vezes que nós aprendemos e apreendemos, ou seja, internalizamos com profundidade algo tão forte, isso nos leva a pensar a vida noutra dimensão. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos a vida, as escrituras, Deus, numa dimensão muito rasa, mas tem certas circunstâncias que vêm nas nossas vidas para nos tirar o chão. Eu gosto dessa fala, né? Nos tirou o chão. Quantas pessoas chegam para nós, né, Cláudio, e falam assim, perdi o chão. E às vezes tem coisas que nos levam a perder o chão, para que a gente possa firmar a nossa vida em algo eterno, algo mais profundo, né? Que aí qualquer chão pode ser retirado, que a gente permanece firme. Então nós vamos meditar nas Escrituras com essa sensibilidade. Eu não vou fazer aqui uma pregação expositiva, como a gente costuma fazer. Eu quero trazer aqui uma reflexão profunda, numa perspectiva de que muitas vezes as escrituras podem nos levar a dinâmicas um pouco mais subjetivas, como, por exemplo, a tradição da cabala judaica, né, que eles, desde muito cedo, aprendem a ler o que está por trás da letra, né, e deixar a letra levá-los a processos muito mais profundos do que aquilo que é visível, patente. Aquilo que é mais profundo, mais subjetivo, eles se permitem ir mais profundo, e nós vamos fazer isso, claro, respeitando toda a tradição bíblica para que a gente também aqui não faça nenhuma heresia, nenhuma conversa sem fundamento, né? Mas nós queremos ter uma conversa sobre um texto, nós queremos que esse texto nos leve a uma outra dimensão e uma reflexão de nós como pessoas, como seres humanos, como cristãos. Queria ler com vocês João capítulo 12, vou ler na NVI, né? Se tiver uma diferença de texto, mas aqui eu estou na NVI, se você tiver aí no seu celular, você pode abrir, sem abrir o WhatsApp. Diz assim, João 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia estava a 9 quilômetros de Jerusalém, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Eu gostaria que você prestasse atenção em cada personagem que está nessa cena. Então nós temos aqui Lázaro, que ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, e Marta, alguns vão lembrar de Marta, ela sempre estaria aparecendo na cena como alguém que serve, né? Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Então, agora nós temos Maria, essa mulher que, vez ou outra, nós vemos ela sempre aos pés. Em algum momento, ela está aos pés de Jesus. E agora, ela derrama um perfume de nardo puro e sobre os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. A casa encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas, agora outro personagem, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quanto isso, grande multidão de judeus, agora nós vemos uma outra turma aqui, estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então, uma turma de judeus que agora queria ir lá, não necessariamente para Jesus, mas para ver aquele que ressuscitara dos mortos. Assim, agora um outro grupo, os chefes dos sacerdotes, fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Nós temos aqui um texto que começa de forma sensível aqui, dizendo 6 dias antes da Páscoa. E eu gostaria de pegar essa fala dos 6 dias e trazer como um princípio. E na Bíblia, quando nós falamos da criação do homem, nós temos o dia 6º, né? O dia 6. Então, 6 também, dentro dos seus sentidos, é o número do homem, do humano. E eu gostaria, então, de traduzir esse processo como se ele estivesse falando do humano, da pessoa. E cada personagem fosse um aspecto desse humano. Cada personagem, uma característica desse ser humano, amém? Então, esse humano que nós vamos observar as características, nós vamos começar com esse primeiro princípio ali, que diante de Jesus está Lázaro sentado à mesa. Essa primeira característica de Lázaro é aquele que morreu e ressuscitou. Lázaro, então, deixou de ser o Lázaro para ser o Lázaro que morreu e ressuscitou. Isso nos informa de um princípio de quando nós encontramos com Jesus verdadeiramente, nós passamos por isso, uma morte e uma ressurreição. Todo aquele que encontrou-se com Cristo e foi resgatado em Cristo, foi salvo em Cristo, ele passou pela experiência da morte e ressurreição. Nós morremos na nossa velha vida para vivermos uma nova vida. Nós deixamos as coisas velhas, elas ficam para trás, e agora uma nova criatura ressurge, uma semente regenerada, uma vida transformada, alguém que estava morto nos seus delitos e pecados, agora encontrou redenção em Cristo, salvação em Cristo, e agora é uma vida nova, com Espírito ressurreto, e agora o Espírito de Deus está amalgamado com aquele Espírito. Ou seja, diz o apóstolo Paulo, nosso Espírito e Espírito do Senhor é um só, amalgamado. Eu não sei onde começa o de Deus, onde termina o meu. Entende isso? Entende essa profundidade? Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que aquilo que opera em nós é poderoso para fazer coisas muito grandes que nós não podemos nem pedir, nem pensar. Porque esse é o Espírito que está em nós, dentro de nós. Esse é o poder transformador que a salvação nos deu, sermos um com o Senhor. Morremos e ressuscitamos. E agora, caminhando no texto, a gente encontra um outro personagem, que está ali, que é Marta, que servia. Sabe, meus irmãos, aqueles que morreram e ressuscitaram, e têm essa posição da mesa, que têm essa identificação com a mesa é o lugar que nós nos identificamos como filhos. A Bíblia fala que o escravo não permanece na casa, mas o filho permanece, porque o filho está à mesa para se identificar. Ele está à mesa como quem é parte da família e cuida da família. É assim que nós vemos essa figura lá, né, quando nós vemos os dois que estão em Lucas 15, os dois filhos. Um filho estava à mesa, porque foi devolvida a ele a consciência de identidade. Outro filho, numa perspectiva de quem trabalha, servindo, querendo ser reconhecido, não estava à mesa e não conseguia sentar à mesa, porque ainda tinha uma mente escrava. Mas quando eu sou um filho e me sento à mesa, eu tenho uma nova percepção. Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai, então tudo que há são os negócios do meu pai. E preenchido dessa nova vida, dessa nova natureza, desse espírito preenchido, transformado, eu me lembro do filósofo Spinoza, que falava o seguinte, que amor é potência. Amor é potência, é isso mesmo. Porque quando eu fui cheio do espírito, quando aquele espírito esvaziado, morto, foi ressuscitado, na figura de Lázaro, foi ressuscitado, foi transformado, ele foi preenchido. E agora ele é uma fonte, e quanto mais ele entrega, mais ele descobre que é fonte. Sabe como é que a fonte sabe que é fonte? Porque quanto mais ela derrama, mais ela sabe que tem. Amém? Então agora nós aprendemos nessa característica de Marta, que nós que nascemos de novo, nós que nos identificamos na mesa como filhos, nós servimos. E quanto mais servimos, nós mais servimos, porque mais nós temos. Amém ou não? Nós não servimos como alguns que pensam que o servir ao próximo, ao carente, é um instrumento para transformar uma vida fragilizada numa vida melhor, garantindo talvez uma outra vida mais leve. Tem muita gente que quer fazer isso. Ele acha que se ele cuidar do necessitado, ele acha que se ele tiver uma vida mais entregue ao carente, quem sabe uma próxima vida que ele vier vai ser uma vida mais leve. Mas não. Também não somos daqueles que acham que ao fazer um serviço, ao cuidar de alguém, ao servir a vida e as pessoas, vão diminuir, diluir as suas culpas de estarem tão abençoados, tão prósperos. Nossa, a vida é tão boa comigo. E agora, eu estou me sentindo até culpado de estar tão bem. Sabia? As pessoas se sentem culpadas de estar bem. Culpadas de estarem, às vezes, vivendo um momento de prosperidade, um momento de saúde. Basta reunir 5 pessoas contando uma coisa ruim, que nós queremos achar uma ruim também. Ó, meu cabelo está caindo. Tem que arrumar alguma coisa. Ó, tem uma tia que está me perseguindo. Por quê? para diluir as nossas culpas, às vezes o serviço é uma boa estratégia. Então nós não servimos como quem quer diluir sua culpa. Nós não servimos como quem quer fazer um comércio com a vida, com Deus, com o extraordinário. Não, nós servimos porque essa é a nossa natureza. E quanto mais nós servimos, mais fonte nós nos vemos. Quanto mais derramamos, mais nós sabemos que temos. Quanto mais entregamos, mais potência nós enxergamos em nós. Amém, irmãos? Isso é força. Amor é potência. Amor é preenchimento. Deus é amor porque Ele é todo. Deus é amor porque Ele é completo. Porque Ele é pleno. E em Deus só há derramar. E aí, à medida que eu derramo, que eu sirvo, eu vou descobrindo essa identidade ligada na identidade divina. Eu vou descobrindo que tem algo dentro de mim tão completo, tão pleno, que quanto mais eu derramo, mais eu me vejo fonte. Amém, não, irmão? Então eu não sirvo porque a religião, porque a doutrina, porque os princípios belos do universo me ensinaram. Não, eu sirvo porque essa é a minha natureza. É a minha única forma espiritual de ser. Não existe outra. Amém, irmãos? Fonte retida é fonte adoecida. Mas nós vemos agora uma outra personagem, que é Maria. Maria é a mulher da sensibilidade. Com Maria nós aprendemos a sensibilidade, porque é uma mulher que ela está sempre perceptiva do ambiente, e ela sempre toma uma decisão, que como Jesus disse para ela certa vez, quando Marta e Maria estão naquela casa, Marta está servindo as mesas, e Maria está lá, sentada aos pés de Jesus, e Marta fica preocupada: Senhor, o Senhor não vai aí dar uma conversada com a minha irmã, porque o trabalho é muito, e ela está aos seus pés, te ouvindo. E Jesus fala: ela escolheu a melhor parte, ela percebeu o que é importante, o que é essencial nessa hora. Ela era perceptiva, ela era sensível. E agora, Jesus entra na casa de Simão. Nós vemos em outros textos dessa mesma história, nos outros evangelhos, que está na casa de Simão leproso. Era cultura da época se ungir a cabeça ao receber alguém na sua casa, era cultura beijá-lo como sinal de bem-vindo, bem recebido, e era cultura também lavar os seus pés. Nós não sabemos se Simão fez isso, ou se Simão fez isso com apenas uma sensação de obrigação, se ele tinha consciência do ente divino, do ser glorioso que estava entrando na sua casa, do amor entregue, do ser divino que renunciou à sua glória, se fez carne, habitou entre nós, estava ali na sua própria casa. Eu não sei se ele tinha consciência disso, mas tinha uma mulher sensível. Essa mulher entra na casa, diz aqui no versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Sabe, irmãos, lá nos outros, no texto de Marcos, nós vemos que derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas por que João está falando dos pés? Porque era tanto perfume, que começou a derramar sobre a cabeça do Senhor. Foi ungindo o seu corpo, até que muito daquele perfume escorria pelos seus pés. Que coisa preciosa, que coisa tremenda, que coisa gloriosa, que sensibilidade, que recepção. Provavelmente quase meio litro de perfume, perfume caro, colhido com raízes lá das montanhas do Himalaia, perfume difícil de acessar, perfume para que uma mulher simples como Maria tivesse aquele meio litro de perfume, quase, aqueles 400 gramas de perfume. Talvez foi uma vida cooperada com seus familiares para juntar gota a gota aquele frasco de pedra, aquele frasco de alabastro de uma pedra do Egito, preenchido de nardo puro. Aquela mulher talvez tivesse juntado aquele material, por quê? Para o dia do seu casamento, para o momento mais importante da sua vida, para a grande celebração de uma mulher naquela cultura. Então aquilo que foi colhido, separado, guardado, aquele projeto, aquele sonho naquelas mulheres sensíveis, estava todo agora quebrado, ungindo a cabeça, o corpo de Jesus e derramando nos seus pés. E agora aquela mulher, sensível, perceptiva, ela solta os seus cabelos. Uma coisa que não era pura para uma mulher fazer. Uma coisa que não era muito digna, muito bem-vinda. Há uma coisa que pudesse gerar um questionamento sobre a moral daquela mulher. E ela enfrenta a sua moral, ela enfrenta a moral daquela turma toda. Desfaz aquilo que segurava os seus cabelos, que guardava a sua moral. E agora enxuga os pés do Senhor. Aquele perfume escorre pelo chão e aquele aroma invade o ambiente, gerando constrangimento. Constrangimento. Sabe, irmãos, sabe o que é o constrangimento? É todas as vezes que alguém se derrama por Cristo assim na nossa frente. Todas as vezes que nós encontramos alguém que demonstra para nós realmente que todos os seus sonhos, todos os seus planos, tudo aquilo que ele tem não está garantido, mas está derramado para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda vez que encontramos uma pessoa que vive sem garantia, toda vez que vemos uma pessoa que não vive tentando segurar, proteger, guardar os seus sonhos, os seus projetos, mas está disposto a derramar tudo, a quebrar tudo, para a honra e glória do Senhor, para aquilo que sirva para glorificar o Senhor. Pessoas que sabem que tudo que tem, não tem. Como Davi, Senhor, aquilo que entregamos ao Senhor, das suas mãos nós recebemos. Nada é nosso, nada é retido, nada é para nós. Só faz sentido, só é significado, se for para a glória do Senhor. Eu não recebi essa vida, eu não pedi para nascer. Isso não foi um projeto meu, ninguém estava lá para me perguntar se eu queria nascer, se eu queria nascer na minha família, se eu queria nascer com essa mãe, com esse pai, com esse destino, com essa história. Mas ao nascer, eu sei que esse projeto não é meu, essa vida não é minha, e só pode ser significada se tudo que eu tenho tem que ser quebrado, tem que ser entregue para a honra e glória do Senhor, senão não faz sentido. E quando nós encontramos alguém que tem o atrevimento imoral de fazer um negócio desse na nossa frente, nós somos constrangidos. Ficamos constrangidos. E quando nós ficamos constrangidos, irmãos, algo dentro de nós fica mexido. E nós fazemos igual Judas. E aqui no versículo 4, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Olha que coisa linda. Olha que filosofia maravilhosa. Irmão, se nós estivéssemos assistindo essa pregação, eu ia falar amém. Você ia falar amém. Vai falar assim, vamos lá para a igreja do Paulo Júnior para você entender o que é serviço ao outro, ao próximo, irmão. Cura essa mulher. Prega para essa mulher, está certo. Mas olha só. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Sabe, meus irmãos, é algo bonito dentro de nós, que nós temos uma cultura, uma ideia, muito ética da vida, mas é uma ética de conveniências. Tem algo dentro de nós que nascemos de novo, que estamos identificados à mesa, que naturalmente servimos e que agora estamos dispostos a render toda a nossa vida com o Senhor. Existe mais um aspecto dentro dessa pessoa que está sendo descrita nesse texto. E essa pessoa sou eu e você. E sabe qual que é esse aspecto que está sendo descrito? Chama malícia. Que eu e você temos. Cuidado comigo, meu irmão, porque dentro de mim tem toda essa graça de um homem transformado, mas cuidado comigo, porque também em mim habita malícia. Dá comigo, irmão. Mas eu sei que isso também habita no Cláudio. Eu sei que isso também habita no Enzo. Eu sei que isso também habita no Samuel. Eu sei que isso também habita nessa igreja. Você e eu somos maliciosos. E sabe o que acontece, irmãos? Onde isso foi inaugurado? Lá em Adão. Lá no primeiro casal. Que quando eles entenderam que a vida melhor era uma vida separada do Senhor, quando houve essa fissão atômica que abalou o universo, nós todos fomos contagiados pela malícia. Diz a palavra, todos pecaram, já nascemos em pecado. Meu filho que está ali, como diz a Lalá, né? É um menino orado. Todo mundo orou por esse menino, né? Menino que nascendo com risco de nem nascer, depois de outro morrer. Igreja empenhou, igreja abraçou, mas esse menino já nasceu tocado da malícia, que ele herdou do pai dele, que herdei do meu pai, e até Adão. E sabe, meus irmãos, a minha mulher é uma vítima da minha malícia. E eu sou uma vítima da malícia dela. Mas como somos maliciosos os dois, então não existe vítima. Desde o momento que nós tivermos consciência. Porque quando a malícia tocou Adão e ele vestiu aquela roupinha era a ética de Adão. Sabe por que ele pôs uma roupinha? Ele não pôs uma roupinha porque ele estava com cuidado com a mulher dele, preocupado em defender a mulher dele. Ele pôs uma roupinha porque ele queria guardar os olhos dele, da própria malícia nele, que ele não queria enxergar. Que a partir daquele momento ele não queria mais um encontro de partilha, de entrega, de um encontro onde duas almas, duas pessoas eram enriquecidas. Por quê? Porque havia uma nudez transparente entre os dois, onde a intenção de cada um estava desnuda. Não, agora aquele homem tinha uma segunda intenção sempre que encontrava aquela mulher. E o que ele queria é esconder dele mesmo essa segunda intenção, essa intenção que ele não queria que ela soubesse, que ele queria agora ficar disfarçando. Amém? Não. E nós fazemos isso com um ótimo discurso, uma ótima filosofia. Ele já estreou a filosofia: Senhor, pelo amor de Deus, mas o Senhor não tem juízo de dar uma mulher dessa para mim? Né? Nesse contexto todo, Deus, o Senhor não tem juízo, como é que eu estou agora? Porque a gente sempre tem uma explicação, uma filosofia. Põe uma frase aí para mim, por favor, Daniel. O filósofo Newton Bond, ele escreve uma frase fantástica, eu acho que traduz isso bem. Ele diz o seguinte: o Eros vestido de Etos engendrou a moral. O Eros vestido de Etos engendrou a moral. Sabe o que ele está dizendo? A malícia toma um banho de ética e cria um discurso para que a malícia possa acontecer de forma protegida, guardada, e você ainda se sinta bem. É esse que é o Judas dentro de nós. O Judas é aquele que está falando: Jesus, como? Que absurdo, essa mulher não aprendeu, essa mulher não foi nas nossas escolas, essa mulher não escutou as nossas mensagens, não viu o Senhor andar pela vida. Por que ela não guardou esse perfume aqui para a gente? Ela podia ter pego esse perfume, pega uma gotinha. É um dia de trabalho, Enzo. Passado no rosto, na testa de Jesus. Entregue isso aqui para o nosso ministério. A gente ia vender isso por um ano de trabalho de um cidadão. Um ano de trabalho. Que absurdo essa mulher fez. Que coisa linda. Mas eu vou te falar. A gente mata as nossas mulheres com filosofias maravilhosas e lindas. A gente mata os nossos filhos com ideias que nós carregamos maravilhosas e lindas. É a nossa ética e a nossa moral que está destruindo a nossa casa, que está destruindo essa cidade e que está destruindo a nossa nação. É a nossa filosofia que nos faz desencontrar das pessoas. Mas ali estava um homem imoral, Jesus, o imoral, aquele que nunca estava no ambiente moral. Aquele que nunca estava sentado nas mesas certas. Pensa no homem errado. Pensa num Jesus errado. E nós estamos aqui lutando para consertar o mundo. Irmão, desconfia do seu certo. Desconfia. Quando você quer muito que o seu filho fique aqui no louvor da igreja, você achar lindo que o seu filho está envolvido no ministério, que você tem medo que Deus toque esse menino e leve para ele para onde você não gostaria que ele fosse. Onde você não tem controle. Cuidado, minha irmã. Quando você ora para o seu marido e tudo que você quer é que ele se adeque às suas expectativas e anseios morais. Cuidado, meu irmão. Cuidado, marido. Quando você está desenhando todo o seu compromisso em nome de uma ética bonita de cuidar da sua família quando ela está morrendo. A gente mata vestido de ética, construindo discurso moral para que a nossa malícia vá lá, atinja o outro e a gente ainda se sinta puro, ainda se sinta bom, ainda tem uma boa justificativa.
E aí vem uma cena onde estão vindo pessoas, não por conta só de Jesus, mas por conta de Lázaro. Sabe por quê, irmão? Tem um outro aspecto em nós, que é o testemunho da nossa vida. Que as pessoas querem saber, não é um Jesus que eu não posso pegar, o que as pessoas querem saber é o que, que Jesus fez na nossa vida. Por isso que Jesus falava para o aleijado, pega a sua cama, sai carregando a sua cama. Sabe por quê, irmão? Porque o que transforma as pessoas não é falar de um Jesus que eles não podem pegar. O que transforma as pessoas é quando elas pegam o testemunho de Jesus em nós. Entende, meus irmãos? Nós queremos encontrar é o testemunho e pegar no testemunho. Nós não queremos um Jesus explicado. Nós não queremos um Jesus etéreo. Nós queremos um Jesus que eu pego encarnado no testemunho do Cláudio, no meu testemunho e no seu. Então nós temos que passar por vales de sombra de morte, para que a gente possa chegar do outro lado, nosso cálice transbordar como testemunho para os nossos irmãos, para que eles possam beber do nosso cálice, para que os nossos inimigos possam beber dos nossos cálices. As pessoas querem tocar no nosso testemunho. Amém? E por último está lá um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas são os líderes sacerdotes. Sabe o que esse grupo de pessoas representa? A religião, que é outro aspecto nosso. Religião não é para quem quer, é para todos. Religião pode ser ateu e ter religião. Religião é essa roupa, esse hábito que a gente se veste. Né? Eu gosto da palavra hábito por conta dos religiosos mesmo, né, que usam uma vestimenta. Que é aquilo que cobre a gente. É aquilo que cobre a nossa nudez. E nos dá uma aparência virtuosa. Aquilo que já fala antes de eu falar. Mas que é um ambiente propício para o fluir, para o aumentar da nossa malícia. Sabe, irmãos, o melhor lugar para malícia é aqui, porque nós temos o discurso pronto, nós temos o discurso lindo, nós temos as escrituras. Né? Levar um celular para falar que as escrituras é ruim, né? Mas nós temos aqui as escrituras, e as escrituras nos servem para o discurso da nossa malícia. Então, o ambiente de fluir a malícia, às vezes, é aqui, ó, no ambiente religioso. Mas o Senhor Jesus quer transformar a nossa vida, irmãos. E sabe como é que essa transformação vai começar? Vai começar quando nós formos essa figura de sensibilidade. Eu estava falando aqui do Martin Buber, que é um filósofo judeu, que fala do presentificar. São pessoas que estão presentes. Pessoas que não estão ausentes das relações, mas estão presentes. E presentificam a relação, porque tem sensibilidade. E a sensibilidade for uma característica daquele que é transformado por Cristo, inclusive para reconhecer que é malicioso. E só tem uma forma de eu reconhecer a minha malícia, irmãos, no espelhamento que as pessoas podem me dar. Se não, um trem que eu faço, esqueço rápido, é olhar meu rosto no espelho. Tem irmão que me cumprimenta aqui, se eu vê-lo no shopping, pode ser que eu lembre de você. Mas quando eu saio da frente do espelho, pouco tempo eu não lembro do meu rosto. Sabe por quê, meu irmão? A melhor forma de presentificar as pessoas é quando nós confrontamos a nossa malícia. É quando o evangelho descortina a nossa roupa. E isso eu faço melhor na relação. Isso eu faço melhor numa vida de mesa. Isso eu faço melhor numa vida de discipulado. Isso eu faço melhor quando eu entendo que, independente, eu sou perigoso, mas relacional, eu sou um instrumento de Deus. Amém, irmãos? onde eu posso presentificar a vida do Cláudio, com o cuidado que eu me permito ter pela vida dele, quando ele fez isso. E aí eu quero dar um testemunho, que foi eu aqui cuidando do ministério, nada errado, né, Cláudio? Tudo certo. Mas o Cláudio e outros irmãos, tá aqui o casal Enzo Lalá e outros irmãos, tá? O Cláudio me faz uma ligação, fala assim, Rony, não sei o que deu no juiz na cabeça de um homem desse, tem que ser Deus falando com ele. Entendeu? Ele não marcou em reunião, ele não sentou ali, nada, ele simplesmente marca. E olha que nós trabalhamos muito tempo junto lá na New Inc, a gente pensa projetos juntos lá de sustentabilidade. E o Cláudio me liga e fala assim, Rony, ele falou mais bonitinho, mas eu vou falar do jeito que ele falou comigo. Rony, pastor, tem muitos aí batendo a cabeça no outro. De manhã ele falou isso mais bonitinho. Vou contar o dia que ele falou para mim. Meu irmão, quando a gente procura um psicólogo, uma pessoa que entregue algo diferente, como você entrega, a gente não encontra fácil. Meu irmão, vai para a profissão. Aquilo é quase que uma sensação, assim, o cara está tirando, véio. Eu estou aqui vivendo um negócio, entregando minha vida em serviço. Mas é um desnudar, porque muito, Cláudio, da minha vivência como pastor, tinha muito da minha lealdade familiar, de uma família de muitos pastores que não podiam prosperar, muitos pastores que deram a vida, passando necessidade para pregar o evangelho, nada errado, mas essa era a história do meu avô. Não foi esse o destino, o desenho de Deus, e eu não estava presentificando a vida dos irmãos com aquilo que era o meu melhor, porque eu estava ali com a minha malícia da minha dor, sabe? A malícia muitas das vezes vem das nossas dores, irmãos. E a dor de ver o meu avô dando a vida pelo evangelho, sofrendo, estava lá um filho leal, também vivendo, sofrido, para levar o evangelho. Com a sua malícia, vestida de ética, construindo um bom discurso, para vir um irmão indecente, moral, igual o Cláudio, e arrancar minha roupinha, e eu falo, meu Deus, para vir um Enzo lá e outros irmãos aqui, eu falo, mas esse irmão atrevido, para me dar esperança, irmãos, de saber que eu podia servir melhor os irmãos, eu podia presentificar melhor a vida, quantas pessoas abençoadas, e eu agradeço isso, Cláudio. Eu agradeço isso, meus amigos. Eu agradeço isso, meus irmãos. Todas as vezes que vocês arrancam minha roupa de ética e desconfiguram meu discurso moral para que a minha malícia seja curada e trabalhada. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus cure você. Amém. E cure você na relação. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Sabe, Rony, quando essa mulher solta o cabelo, né? Ela está confrontando a moral da sua época, né? Não sei se vocês viram esses dias algumas mulheres sendo machucadas, sendo violentadas pela polícia da moral nesse momento. O que é a moral? A moral é uma definição nossa a respeito do que é certo e do que é errado. Então nós podemos nos juntar aqui e dizer o seguinte: aquela rua tem um sentido de quem sobe ou de quem desce. E nós definimos entre nós aqui. Então, isso passa a ser o certo. Então, aquela rua tem esse sentido. E a gente faz uma série de definições nessa forma. Nós fazemos definições em conjunto a respeito do certo e do errado para que a gente possa viver melhor em comunidade, em sociedade, né? Então, as nossas leis definem o certo e errado. Lei define certo e errado. Muito bem. Só que lei é para gente imatura. Todos nós nos casamos e, durante um tempo, o casamento surge a partir de um contrato social entre um marido e uma mulher. Enquanto o casamento é imaturo, ok, ele está preso por um pedaço de papel. Quando o casamento ganha maturidade, aquele papel não faz sentido mais, porque aquilo transcendeu a uma relação. Essa é a diferença entre a moral e a ética. A moral define o certo e o errado, e a moral precisa de leis. A ética é definida pelo que é bom e pelo que é mal. E nesse aspecto, Jesus e essa mulher, Maria, confrontam as nossas vidas. Eu imagino que o texto que você leu aqui do Newton Bonder deve ser do livro A Alma e Moral, eu imagino. Não? Enfim, há uma questão que vale a pena a gente prestar atenção. Quando o povo de Israel entra para tomar a terra prometida, Deus diz assim: vocês vão tomar aquela terra porque a medida da maldade desse povo ultrapassou um cálice em que ele mesmo avalia, o próprio Deus. Ele diz para Abraão assim: Abraão, seu povo vai tomar conta dessa terra, mas não é agora não, é mais adiante. Quando a medida da maldade desse povo chegar ao ponto de transbordar, eles vão ser retirados daqui. E o limite da maldade, muitas vezes, está associado a um ponto. Que Deus diz assim: isso para mim é como se, uma figura de linguagem, é como se o meu estômago tivesse náusea. Olha que coisa interessante. Sabe que ponto é esse? Quando homens sacrificam filhos. Não sei se vocês já viram a expressão, né? Principalmente nos cananeus, havia essa questão de pais sacrificando filhos para obter da divindade alguma coisa a seu favor. Eles, inclusive, tocavam tambores no momento em que os filhos eram queimados vivos, e os tambores eram para tapar o barulho das crianças gritando ao serem queimadas. Quando Deus fala para o seu povo, o povo de Israel: olha, vocês vão tomar conta daquela terra, porque a medida da maldade desse povo ultrapassou. Eles queimam os seus próprios filhos em sacrifício. Isso, o próprio Deus define numa lei: isto está errado, isso não é o certo. Só que tem um detalhe, né, gente? O próprio Deus diz assim para Abraão: Abraão, pega o seu filho, filho que você ama, e queima ele. É para mexer com a nossa cabeça mesmo. É para mexer com o nosso certo e o nosso errado, e nos conduzir à compreensão do que é bom e do que é mal. É para que a gente rompa a moral e passe a entender a ética do reino. Quando uma mulher é levada até Jesus, porque ela foi pega em flagrante adultério, o homem não foi, né? Estranha essa história, né? Só foi a mulher. Porque, na verdade, segundo a lei, os dois deveriam ser levados a julgamento. Então, chega só a mulher. E ela é colocada diante de Jesus. E Jesus diz assim, todo mundo sabe dessa história: aquele que não tem pecado... Começa aí o processo de julgamento, de apedrejamento dessa mulher. A consciência de todo mundo baixa, os mais velhos vão se afastando, todo mundo vai embora. Só que talvez a gente não perceba o que Jesus está fazendo com ele mesmo naquela história. Porque quem é que deveria ter pego a primeira pedra? Quem é que não tinha pecado ali? Ele mesmo. Então ele deixou de fazer o certo para fazer o que é bom. Ele rompeu com a moral para estabelecer a ética. O nosso desafio é esse desafio de quem quer, por si só, perceber o bem e o mal, o conhecimento do bem e do mal, como se nós tivéssemos essa habilidade. Essa mulher, Maria, ao abrir mão da sua moral, ela nos ensina o que é bom. E o que é bom nessa história? Muito rico essa parte. Porque um perfume, quando ele é aberto e ele é usado, ele não é usado de novo, né, gente? Entenderam? Como o Rony bem colocou, esse perfume era para um momento especial. Talvez, muito provavelmente, para o casamento, para uma celebração qualquer, ou para várias celebrações, porque era muito, uma quantidade grande de perfume, mas ela percebe, não tem momento mais especial do que esse. O momento em que eu digo para Jesus o seguinte: posso quebrar esse vaso de perfume. O que ela quer dizer com isso? É muito rico. Isso tem um significado muito profundo para o povo de Israel. Para o povo de Israel, há uma imagem muito grande, que é a imagem daquela pessoa que se aproxima de Deus para oferecer algo para Deus. Quando o povo de Israel decidiu montar uma liturgia ao redor daquilo que Deus tinha ensinado e colocado diante de Moisés, havia um tipo de sacrifício que era um vidro de perfume aberto, era chamado de olá. Olá era o sacrifício que chegava às narinas de Deus e era um aroma agradável. Eu não sei se vocês se lembram, quando Paulo escreve em agradecimento para a igreja de Filipos, ele diz assim: recebi de vocês, estou aqui preso, estou aqui em Roma preso, recebi de vocês a oferta que vocês me enviaram. E essa oferta é um aroma que sobe a Deus, um aroma suave ao nariz de Deus. Isso é o olá. O olá é um sacrifício que sobe como um cheiro que agrada a Deus. Veja, Deus não está atrás desse sacrifício, como Rony colocou. Jesus não estava atrás desse perfume sendo derramado. Mas isso é bom. Como assim isso é bom? Porque isso tem um significado. Qual é o significado? Quando uma pessoa lá no Antigo Testamento, ou mesmo nos dias de Jesus, ia para o templo e levava um sacrifício para ser um olá, levava um sacrifício para ser todo queimado, a tradução do olá para o grego foi holocausto, todo queimado. Então, quando uma pessoa chegava e levava uma oferta, essa oferta era toda queimada. O que a pessoa estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: eu posso colocar isso aqui. Como essa mulher fez? Eu posso entregar tudo. O olá era isso. O olá, diferente dos outros sacrifícios, não era repartido com o ofertante, com o sacerdote, ou com quem quer que fosse. O olá era aquele sacrifício em que a oferta, o que quer que fosse a oferta, era colocada sobre o altar e era toda queimada. Só não podia ser qualquer coisa. Isso é interessante. Como a gente sabe, Esaú, por exemplo, era caçador. Então, se Esaú pegasse uma caça qualquer e falou: opa, peguei uma caça aqui, dei sorte na minha caçada, vou oferecer em holocausto. Não, não podia. Não é qualquer coisa que pode ser sacrificada. Você não é obrigado a sacrificar. Você não é obrigado a oferecer. Mas se você for oferecer, tem que ser algo que te custa. Inclusive, é uma frase de Davi. Aliás, dentro do povo de Israel, poucas pessoas souberam melhor a respeito do sacrifício que Davi. Davi, quando vive um momento de pecado, vira para Deus e fala assim: se fosse uma questão de oferta e sacrifício, eu te daria. Mas, na verdade, o teu perdão não vem porque eu te ofereço alguma oferta e sacrifício. O teu perdão vem porque o Senhor é bondade, misericórdia e amor. Interessante isso. Antigo Testamento. Mas aí, quando uma pessoa no Antigo Testamento, ou mesmo nos dias de Jesus, levava uma oferta no templo, ele chegava para o sacerdote e falava assim: ó, está aqui, ó, algo que me faz falta. Na verdade, algo que faz falta até para minha família. Então, chego lá com uma cabra, por exemplo. Está aqui, vou oferecer. É mesmo? É. Então, tá. Então, mata, o sangue escorre, coloca em cima do altar e aquilo é todo queimado. Ao contrário dos nossos dias, em que a gente vai ali do outro lado da rua e compra carne, naquele momento, não. Carne não era algo que as pessoas comiam com tanta facilidade, era coisa de banquete, eram cerimônias especiais. Aquela cabra era fundamental por causa do leite. A família dependia do leite para fazer o queijo, para tomar o leite, para fazer a coalhada, bem típico daquela cultura. Então, quando a pessoa decidia oferecer em sacrifício, aquilo era algo que fazia falta para ele e para a família, a vida dele dependia daquilo. De tal forma que, quando a pessoa colocava aquilo sobre o altar, quando a pessoa quebrava o vaso de perfume e aquilo virava simplesmente um cheiro, o que a pessoa estava dizendo? Estou fazendo comércio com Deus. Não, isso era Judas. Judas é que viu naquilo alguma possibilidade de comércio. A pessoa que fazia isso dizia para si, diante de Deus: eu dependo exclusivamente do meu Deus. O que essa mulher está fazendo ao derramar esse vaso de perfume ali é dizendo para ela mesma e para quem estivesse perto: olha, descobri na vida o que é bom. Eu vinha vivendo uma vida a respeito do certo. Agora eu descobri na vida o que é bom. E o que é bom na vida é o seguinte: vivo a minha vida dependendo desse que eu derramo o meu perfume aqui aos pés. Essa é a descoberta. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida não é outro. Não é quem faz algo para. É quem fez algo por. São coisas bem distintas, bem diferentes. Esse é o sentido. Muito provocado, reflexão muito boa, muito profunda. Vou me lembrar de algumas coisas durante essa semana, como eu te falei. Muito bom. Bênção, né, gente? Vamos orar? Tem uma palavra de oração, terminando. Tchau. Deus amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento de reflexão. Que teu Espírito nos leve a refletir sobre tantas coisas. Começamos aqui no louvor, pensando a respeito da adoração e de tudo. Raciocinamos a respeito da vida, a respeito do certo, do errado, do bom, do mal. Refletimos a respeito de adoração, refletimos a respeito de tantos personagens. Que o teu Espírito traga à nossa memória aquilo que pode produzir transformação nas nossas vidas durante essa semana. Em nome de Jesus. Mateus. Sim?
Que faz parte aí. Gente, uma alegria muito rápida aqui. A gente voltou quarta-feira do Japão, nessa viagem em missão. A gente foi para ficar uns 14 dias mais ou menos juntos lá, né, Luca? um tempo de muita intensidade, de muito movimento. A gente foi encontrar a nossa família lá, foi muito interessante, que eu não imaginava. Cheguei lá, Cláudio, alguns falaram assim, oh, eu ouço demais vocês, dá um abraço no Cláudio, no Marlos, no Gabriel. Falei, rapaz, o povo nos ouvindo lá no Japão, aquela coisa toda, mas é também para testemunhar como nós, como comunidade, como família local, temos influenciado, né, a parte da família espalhada pelo mundo. Foi um tempo de muito aprendizado. A gente quer também aqui, né, Luca, agradecer as orações do envio da nossa comunidade, das ofertas, do recurso que ajudou toda a nossa equipe, né, o Murilo, que vocês viram aqui no vídeo, que continua lá na Europa. Interessante que o Murilo, que nos conheceu há pouco tempo, foi lá para registrar, filmar. O Murilo tinha 8 anos que não viu o pai dele, e a gente não sabia que ele tinha uma irmã em Portugal que ele não conhecia ainda, você acredita? Então, toda a oferta, o recurso que a nossa comunidade também chegou junto, oportunizou tantas histórias lá, tantos encontros, foram mais de 8 cidades, foram mais de 15 igrejas afetadas lá naquele tempo, e a gente saiu de lá com uma noite muito profética no sábado, né, no culto de juventude lá. Os líderes, assim, muito emocionados, falando assim, a gente nunca viu isso nas igrejas japonesas com brasileiros aqui no Japão. As igrejas se reunindo e tendo esse contato e tendo esse calor. E nós já os desafiamos a estarem com a gente aqui. Então, se Deus quiser, ano que vem, eles vão enviar alguns jovens para estarem aqui. Um dos pastores do conselho que a gente acabou de montar lá, junto com eles lá, vão estar com a gente aqui em dezembro também, por um tempo muito precioso, junto com a gente. Então, a nossa palavra aqui é de gratidão, de testemunhar tanta coisa linda que Deus fez lá, Deus nos movimentando. É a comunhão da igreja, mas é também o movimento dos irmãos, e a gente viveu isso agora, e agora nós vamos também, né, viver isso em dezembro. Ano passado a gente foi com 25 jovens, de 12 a 17 anos, e agora nós estamos indo para Manaus também, em mais de 50 jovens, né Nicole? Então fala aí para nós aí.
Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? A gente quer apresentar para vocês um projeto que a gente já foi, né, na viagem do ano passado lá para Manaus. E assim, esse ano, como o Matheus falou, vão 50 jovens que vão sacrificar uma semana das férias para estar levando esperança, levando perspectiva, realmente levando o amor de Jesus para várias comunidades ribeirinhas, para povos indígenas. E assim, eu não sei se vocês estão muito informados de como está a situação, mas a seca nem chegou e o rio já está super seco, os peixes estão morrendo, então eles estão totalmente sem recurso. E nós sentimos realmente um chamado de trazer o que a gente tem vivido de forma tão intensa, de forma tão intencional aqui, lá para essas pessoas. E
A gente está vendendo alfajor, a gente fez mais de 1.000, está levando para as escolas. E o propósito desse alfajor também é juntar a galera, porque a gente conhece um ao outro. Enquanto eu estou ali banhando no chocolate, eu estou ali conversando com uma menina que eu nunca conversei com ela, nunca tive a oportunidade de conhecer o coração dela, a vida dela. Já tive muitos papos profundos, já fizemos 4 produções e eu já tive vários papos profundos enquanto a gente está ali banhando o alfajor. E também na hora da venda, né? Porque venda é relacionamento, a gente conhece as pessoas, a gente conhece o nome das pessoas, enquanto a gente está vendendo ali nas escolas. E é isso, gente, ajuda a gente a contribuir com essas pessoas lá. Porque eu imagino que vai ser, eu tenho certeza, né, que vai ser um momento muito especial lá em Manaus. A gente vai conhecer muita gente, vai compartilhar muitas histórias quando a gente chegar. E esse vai ser o primeiro ano que eu estou indo, né? Ano passado.
Graças
eu
não a Deus, consegui. Né, Bia?
Minha mãe está ali.
Sua mãe e seu pai estão ali, ó, liberaram, graças a Deus. Hildo, Lasmar e Bel liberaram.
Então é isso, gente. Não sai daqui sem um alfajor, não. Ajuda a gente aí. No mínimo R$10 aí, se você quiser ofertar com mais.
Tem muita gente perguntando, e é legal isso, muita gente perguntando, o que vocês estão fazendo, produção? Teve uns rosninhos assim, dos pais, aquela coisa. A maioria do pessoal tem recurso, a família que tem recurso, eles estão amarrados, né? Não é isso não. É porque eles também estão ajudando para a gente chegar mais longe lá, para a gente poder alcançar mais do que a gente fez ano passado, e também poder servir alguns jovens nossos que não têm condição. Tem algumas pessoas que estão perguntando, mas como não tem condição? Tem pai que fala, para que trem de igreja eu não dou 1 centavo. É rico, milionário, mas para que trem de igreja eu não dou 1 centavo. Então, esse jovem precisa de quê? Precisa da família. Então, muito além do dinheiro, a gente sabe que a primeira conversa nossa foi essa, todo mundo tem um iPhone lá no nosso grupo, então todo mundo tem mínimo R$5.000 garantido. Mas a gente tem falado que é muito além do dinheiro, é tudo que eles estão vivendo. Como a Bia muito bem
pontuou. É aquele encontro, a gente vai produzindo, a gente vai encontrando nas casas, a gente vai conversando com gente que a gente não tem tanto contato. E você pode ser parte disso. É a partir de R$10 e também a pulseirinha que o Resenha sempre usa, onde a gente vai, onde a gente encontra. Você pode também estar adquirindo ali a partir de R$10, tá bom? Tamo junto nessa? Então que Deus te abençoe em graça,
gente,
em paz e amor.
Gente, aproveita, leva alfajor pra família inteira, tá? Porque é uma delícia, a gente fez com muito carinho, tá? Pra vocês. Então os meninos vão estar lá na porta vendendo alfajor e a pulseira, o que Jesus faria. Então vão lá contribuir pra gente, por favor. Obrigada.
Eu já comi 4, é muito bom.
Gente, o Kalel aprovou, então tá tudo certo.
Você que se sente parte da família, quer nos ajudar com os nossos desafios, tá aí o Pix.